Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 20 de fevereiro. Hoje lá fora estamos com um tempo bom, 14 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é da Nashwan Kali. Como sempre, vamos continuar a começar com os títulos das notícias internacionais. Joe Biden efetua visita surpresa à Ucrânia, onde anuncia mais ajuda militar. Na Nigéria, há poucos dias das eleições, 5 polícias mortos em ataques de rebeldes. Como sempre, a primeira meia hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O tribunal ordenou a libertação de líder separatista das Lundas, confirmou o seu advogado.
Pessoalmente, já estive na Secretaria do Tribunal da Relação, então já mandou emitir as guias há 2 semanas que devia já encaminhar para os serviços prisionais, depois para a província de Benguela, onde está o Zeta Mutima. Quer dizer que se estivesse aqui em 1 ano, já saía fora da cadeia.
Ativista que se encontrava preso há 1 ano, esse foi libertado em Luanda.
Conosco também, tão feliz, entre nós, porque houve muito desgaste conosco. Para alguém que foi preso inocentemente, então não é muito fácil.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos começar, como sempre, com as notícias internacionais, hoje com a Ana Guedes.
A poucos dias do primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, efetuou uma visita surpresa a este país, onde afirmou que a sua viagem visou demonstrar o apoio dos Estados Unidos à independência, soberania e integridade territorial do país. O Pentágono anunciou hoje que vai fornecer munições de sistema de rockets HIMARS e sistemas Javelin antiblindados, como parte de um novo pacote de ajuda estimado em $460 milhões. Biden anunciou este pacote de ajuda em Kiev, acrescentando que mais sanções serão impostas à Rússia esta semana. Durante a visita de Biden, foram ouvidas sirenes de aviso de ataque aéreo quando os dois presidentes visitavam uma catedral em Kiev. Biden esteve cerca de 5 horas na capital ucraniana, deslocando-se depois para a Polónia. Os Estados Unidos e a União Europeia avisaram, entretanto, que haverá consequências se a China fornecer ajuda letal às forças russas que lutam na Ucrânia. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que os Estados Unidos não estão em posição de fazerem exigências à China. A Polónia anunciou hoje reduções no tráfego rodoviário com a Bielorrússia, horas depois da Bielorrússia ter expulso 3 diplomatas polacos. O Ministério do Interior polaco disse que todo o tráfego rodoviário na fronteira será suspenso às 19 horas de terça-feira. Anteriormente, a Bielorrússia, para além de expulsar os diplomatas polacos, tinha limitado o tráfego rodoviário de caminhões polacos através da fronteira da Letónia e Lituânia. Na Nigéria, 5 polícias foram mortas em 2 ataques nas últimas 24 horas por supostos separatistas no estado de Anambra, no sudeste do país, a 5 dias das eleições presidenciais. O porta-voz da Polícia Estadual, Chokwa Ikenga, informou que na manhã desta segunda-feira, supostos separatistas atacaram a esquadra policial de Awada, na área local de Idemeli Norte, com explosivos improvisados e armas de fogo automáticas. Ontem as forças de segurança repeliram outro ataque, desta vez nas esquadras da polícia de Enkoel Ezunak, e mataram 6 agressores. A polícia atribui os ataques ao movimento de independência dos povos indígenas do Biafra. Os nigerianos vão a votos no sábado para eleger o sucessor do presidente Buhari, por entre uma grave crise económica e crescente insegurança. As Maurícias encerraram todo o tráfego aéreo e a Bolsa de Valores no país devido à aproximação do ciclone Freddy, ao mesmo tempo que em Madagascar as autoridades tomam medidas de prevenção devido às chuvas e cheias que deverão atingir o país. Os serviços meteorológicos disseram que o ciclone, com ventos de 120 km por hora, é uma ameaça direta às Maurícias, afirmando que deverão ocorrer cheias nas zonas costeiras. O ciclone deverá passar a cerca de 120 km a norte e noroeste das ilhas, mas deverá atingir diretamente Madagascar amanhã à noite. Um perito independente da ONU sobre a situação de direitos humanos, República Centro-Africana, acusou hoje o exército e os seus aliados russos de abusos contra a população incluindo oficiais eleitos. Yao Agbetse, numa declaração após visita de 10 dias ao país, disse que as forças governamentais são responsáveis por detenções e prisões arbitrárias, violação do direito à vida, integridade física e mental e abusos nos bloqueios de estradas. Também acusou as forças bilaterais russas, incluindo as que estão envolvidas conjuntamente com as Forças Armadas da África Central, de infligir tratamento cruel, desumano, humilhante e degradante à população civil. O perito mandatado pelo Conselho dos Direitos Humanos, mas que não fala em nome da ONU, considera que a obstrução das operações da MINUSCA pelas forças russas é inaceitável e deve cessar. Dezenas de mulheres que trabalham em fazendas de chá no Quénia, que produzem algumas das marcas mais populares do mundo, denunciaram abusos sexuais pelos seus supervisores em troca de emprego. A revelação é de uma investigação conjunta para a BBC África A e Panorama, que revelou que dezenas de mulheres foram forçadas a terem sexo para manterem os seus empregos nestas propriedades ou garantirem um posto menos pesado, e uma repórter infiltrada testemunhou esse assédio. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que a administração Biden apoia a venda de aviões de combate F-16 à Turquia e, ao mesmo tempo, expressou confiança que a Suécia e a Finlândia irão em breve juntar-se à NATO. Blinken falava na capital turca, Ankara, onde manteve conversações com o seu homólogo turco Mevlut Cavusoglu.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar de justiça com duas reportagens. Vamos começar com a decisão de um tribunal angolano que ordenou a libertação do dirigente de um movimento que luta pela autonomia das Lundas, Venâncio Rodrigues.
O líder do autodenominado movimento do protetorado da Lunda Choco, José Mateus José Camuchima, já tem ordens para ser libertado por decisão do Tribunal da Relação. A soltura daquele líder cívico foi confirmada hoje à Voz da América pelo seu advogado Salvador Freire, que considera justa a decisão tomada em segunda instância. O causídico disse que a medida teve em atenção à lei da amnistia, que deu por extinto o crime de associação criminosa e incitação à rebelião de que Muchima foi acusado pelo Ministério Público.
Podia transitar em julgado, ele teria apenas um quarto da pena. Mas como interpus recurso na qualidade de advogado, então a decisão que foi tomada no Tribunal da Primeira Instância não foi considerada como uma decisão definitiva, portanto estava suspensa. E a lei da amnistia só veio beneficiá-lo porque, como estava suspenso, era como se estivesse em prisão preventiva. Logo, então, foi posto em liberdade. Pessoalmente, já estive na Secretaria do Tribunal da Relação. São já mandou emitir as guias há duas semanas, que devia já encaminhar para os serviços prisionais, depois para a província de Benguela, onde está o Zé Camuchima. Quer dizer que, se estivesse aqui em um ano, já saía fora da cadeia. Penso que o tribunal agiu da melhor maneira, pese embora, não podemos pensar apenas na blindagem que houve desta amnistia. Eu particularmente estava consciente que o Zeca Muchima teria a liberdade o mais rapidamente possível.
Zeca Muchima e mais três coarguidos tinham sido condenados a 4 anos e 6 meses de prisão, prejuízo do Tribunal da Comarca do Dundo, na província angolana da Lunda Norte, em fevereiro de 2022, por alegadamente ter instigado uma manifestação de populares na região diamantífera de Cafunfo, que, num confronto com a polícia, resultou na morte de vários cidadãos. Na altura, o tribunal absolveu os réus estrangeiros da República Democrática do Congo, arrolados no processo, tendo anunciado o seu repatriamento para o país de origem. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O outro caso diz respeito a um ativista de Luanda. Em liberdade, encontra-se já o ativista Luther Campos, mais conhecido por Luther King, que esteve preso durante cerca de um ano. Ele foi libertado após um juiz o ter condenado a uma pena suspensa de 1 ano e 10 meses pelo crime de instigação à desordem pública, mas absolveu-o de crimes de associação criminosa, ultraje e rebelião. O Koke Mokuta entrou em contacto com o ativista, a quem começou por lhe perguntar sobre como se considera a sentença que recebeu.
A decisão, tudo foi político, eu até preciso não comentar. Foi tudo político.
Como está a tua família?
Família, psicologicamente, estou feliz, entre eles, porque houve muito desgaste psicológico e físico. Para alguém que foi preso inocentemente, então não é fácil.
Luther King disse preocupado com o seu estado de saúde.
Epá, sinto-me bem por ter restituído a liberdade, mas a saúde não está nada boa. De princípio, a minha saúde inspira mesmo cuidado, então há de tomar uma decisão de quero arrecadar algum dinheiro para ver se vou fazer a consulta, porque desde que entrei na fila até o último dia, a saúde não é bem. Eu farei a campanha a partir de amanhã. Uma campanha com o fim de arrecadar o mesmo dinheiro.
A sentença do ativista foi lida pelo juiz titular do processo, Biscay Kassoma, que, segundo disse, ficou apenas provado que o arguído cometeu o crime de instigação pública, sendo que não ficaram provados os crimes de ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos, rebelião e a associação criminosa. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Agora vamos para o norte, para o Uíjo, para falar de um problema velho, mas que persiste ano após ano. Falamos da assistência aos veteranos de guerra, neste caso os veteranos da luta de libertação nacional. Pois no Uíjo, dois partidos da oposição mostram-se preocupados com a situação em que se encontram esses veteranos. Muniz Francisco.
O secretário provincial adjunto da FNLA, Afonso Teca, acusou o governo de violar os princípios do acordo celebrado entre os antigos combatentes.
A vida atual que os nossos antigos combatentes da FNLA levam é lastimável. São pessoas que não tenham uma vida condigna. O governo formado por o MPLA viola aqueles princípios celebrados entre os antigos combatentes. Não há respeito, não há dignidade dos antigos combatentes. Os antigos combatentes morrem ou vivem como se fossem cães, não podia ser isto. Há um leque de documentos que o governo do MPLA elaborava sobre a isenção dos impostos, lotes de terra para os antigos combatentes, tantas outras garantias. Não se faz sentir, é mito. Os nossos antigos combatentes, nós entregamos tantos processos ao Ministério, outros antigos, muitos antigos combatentes saíram o nome lá no Ministério, não recebem os dinheiros, não se sabe porquê. Outros entregaram os processos ficaram engavetados.
Por sua vez, o secretário provincial da União Félix Simão Lucas.
Bem, é com bastante pena que muitas vezes constatamos aquilo que é um subsídio para os antigos combatentes. Portanto, temos aí visto, outros são, está na média de 20, 18 mil kwanzas o subsídio, por exemplo, de um antigo combatente. É um valor muito inferior, tendo em conta hoje o poder de compra do mercado. Portanto, este valor nem chega, pelo menos, para comprar uma caixa deste carapau. Um governo, tanto devia prestar maior atenção. Essa classe que muitos deles são já mais velhos e estão bastante vulneráveis.
O parlamentar falou ainda do único projeto habitacional dos antigos combatentes na província, que teve início em 2013, cujas obras encontram-se paralisadas por motivos desconhecidos. Simão Lucas acusou ainda o governo de excluir nos projetos sociais os antigos combatentes dos outros movimentos de libertação nacional.
Aqui, a nosso nível, a província, ouvia-se falar de algumas construções que ficaram totalmente abandonadas. Hoje estão destruídas, que é um número inferior de residências que não atingem uma dúzia. Esse projeto começamos a constatar a partir de 2013. Tinha começado uma empresa a fazer, a começar algumas obras e até agora ficaram totalmente abandonadas, não sei o quê. O grande problema é que é também a distribuição. Portanto, não há transparência na distribuição dos meios para os antigos combatentes. Portanto, quando há alguns bens para esta classe, selecionam um número maior, fazem parte do partido que controla o poder e o restante, penso que um pouco número que se acalhar recebe alguma coisa, o que não é bom também.
Entretanto, a diretora do Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Odete Pinto, que não quis falar sobre os projetos sociais em curso dos antigos combatentes, nem sobre a distribuição de terras, limitou-se a responder à questão dos pré-candidatos que aguardam receber suas pensões.
O que significa dizer que vão aguardar? Os processos já estão homologados, tão logo se conclui o processo que está a se levar a cabo do recadastramento. Então vamos aguardar orientações superiores, quando é que eles serão inseridos. Está-se a aguardar sua inserção no sistema.
Do IJA para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. E agora vamos falar da situação de desemprego em Angola. O governo, através da Ministra do Trabalho, assegura que nos últimos 5 anos se criou quase 500 mil empregos, que, no entanto, muitos foram destruídos pela pandemia da Covid-19. Metade deste valor, disse ela, as medi, contudo, permitiram conservar mais de 200 mil postos de trabalho. São dados estatísticos que, segundo nos diz o Manuel José, não convencem a alguns especialistas. Manuel.
De acordo ao auxiliar do presidente João Lourenço para a área do trabalho, a Covid-19 destruiu metade destes postos de emprego. Ainda assim, conseguiu-se conservar mais de 250 mil postos de trabalho. Nós falamos com economistas e membros da oposição, que disseram não acreditar nos números avançados pelo Executivo. O economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho, sem gravar entrevista, entende que, ainda que fossem reais, estes quase 500 mil empregos que dizem terem sido criados, não representaria nada face ao número anual de pessoas que entram para o mercado de trabalho, é de 700 mil pessoas ano. Para o também jornalista, os empregos contabilizados foram no mercado informal, sem qualquer contrato e direitos trabalhistas. David Quissadilla, especialista em gestão de políticas públicas e parlamentar pela bancada da UNITA, diz que é impossível terem sido criados tantos empregos no período em referência.
É óbvio, até inclusive despedimentos, jovem, encerramento das empresas, etc. Esses indicadores logo deduz que não é possível falar de aumento de número do emprego. São um empolado estimativo para justificar politicamente. O chefe do Estado diz 500 mil empregos. A bem ou a mal, o seu auxiliar tem que tentar justificar de forma que não dê bandeira, como se diz na gíria, né? E ele tem que assumir, fizemos isso para cumprir essa regra.
E quem também questiona os números é o produtor agrícola Rui Magalhães.
Falamos de números, vemos números, mas esses números depois não se repetem na vida das pessoas. Esta situação da proibição da madeira acaba por criar desemprego. Eu não estou a dizer que seja correto continuar a exportar os touros de madeira. Não. Tem que ser acompanhada de outras para mitigar os efeitos negativos. Há quem seja legal na exploração da madeira e fez investimento e emprega a gente. De repente, pumas para todos, o correto tem problemas.
Para o agricultor dos Ambos, só há uma forma de resolver o problema.
A solução do problema do desemprego que está a aumentar, primeiro uma solução política. Não é aquilo que eu acredito. Se tu não tiveres vontade para fazer uma coisa, tu não fazes.
O líder da Associação Empresarial Angolana, Francisco Viana, considerou que os números adiantados pelo Executivo são maquilhados. O também deputado pela bancada da UNITA entende que a questão do desemprego no país tem como base a má governação. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana são neste momento 12:17:30. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco, em sintonia connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. E na segunda meia hora vamos abordar mais reportagens dos Palópos. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, os ouvintes, quando quiserem participar, logo que souber quem é o convidado ao tema, podem enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. Como ouviram, o número é mais 202-251-9466. E agora vamos ficar com uma boa notícia para aqueles envolvidos na agricultura em Angola. Empresas do setor agrícola vão contar com o apoio do Banco Mundial, diz-nos Fernando Caetano.
Sem avançar os valores que estarão à disposição dos empresários do ramo agrícola, o apoio ora anunciado esteve em análise no encontro entre o Banco Mundial e o Ministério da Agricultura e Florestas, que teve lugar na capital do país, Luanda. No encontro que definiu prioridades, debruçou-se igualmente sobre a agricultura familiar e de investimentos na cadeia agrícola. De acordo com o diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Ministério da Agricultura e Florestas, Anderson Jerônimo, as necessidades do setor já estão identificadas.
Para nós, a prioridade recaiu para a questão da irrigação, entretanto, alinhada com os planos recentes que o governo aprovou, que é o plano agrão, o plano pecuário, mas essencialmente também pensar numa vertente de apoio à agricultura familiar, a nível de projetos que já estão em curso, como é o caso do Mozap 3, mas também estudar essa possibilidade de apoiar outras culturas que Angola está recentemente a produzir, como é o caso do trigo.
Anderson avança igualmente que uma equipa técnica já está mobilizada e vai começar a trabalhar imediatamente.
Uma equipa técnica vai começar a trabalhar de imediato para definir as prioridades, para ver dentro das regras e procedimentos que o Banco Mundial tem e a necessidade do nosso setor privado, poder então definir o que é que podemos fazer primeiro, o que é que podemos deixar para uma segunda fase, mas essencialmente, portanto, garantir que essa oportunidade de apoio ao nosso investimento, à nossa economia, seja efetiva.
Diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Ministério da Agricultura e Florestas, Anderson Jerónimo. Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com a seleção moçambicana de futebol de sub-20, Mambinhas, que ontem na abertura do campeonato africano, no Cairo, empataram com o Egito a 0 golos. Mambinhas construíram um muro defensivo e mostraram que afinal não vão ser presa fácil para ninguém. Foi um jogo do Grupo A, onde também ontem o Senegal bateu a Nigéria por 1-0. É um grupo bem difícil, há quem lhe chame o Grupo da Morte. Moçambique está de novo em campo na quarta-feira contra o Senegal. Recordemos que há 3 grupos, passam os 2 primeiros e os 2 melhores, terceiro classificados. Ainda no futebol africano, o Petro de Luanda vai muito bem, muito obrigado, na Liga dos Campeões de Clubes. No sábado foi ao Congo Democrático bater o Vita por 2-1, esteve a ganhar por 2-0. Petro de Luanda está agora no topo do Grupo A com 4 pontos, os mesmos que o Kabylie da Argélia, que bateu os atuais campeões, a Idade Casablanca, por 1-0. Quem também vai muito bem é o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul. Foi aos Camarões bater o Cotton Sports por 3-1. Bafana Bastile, 2 jogos, 2 vitórias. No grupo C, Raja Casablanca, também 2 jogos, 2 vitórias. E no grupo D, o Esperança da Tunísia, também tem 2 jogos, 2 vitórias. Vamos agora para a Europa, para Portugal. O atual líder, o Benfica, recebe o Boa Vista em 8º lugar. O treinador do Boa Vista é Armando Gonçalves Teixeira, mas todos o conhecem como Petit. Diz que não vai ao estádio do Benfica só para defender.
Nós vamos só para lá para defender, vamos ter muitas dificuldades. Nós vamos discutir o jogo, sabendo que vamos passar por momentos onde vamos estar mais baixos, onde vamos ter que saber sofrer, mas quando temos bola, saber aquilo que fazemos, dentro daquilo que é o nosso processo de jogo, e é isso que fazemos em todos os jogos, não foge muito àquilo que trabalhamos diariamente.
Era o treinador do Boa Vista de Portugal, Petit, a falar do jogo de hoje com o Benfica, jogo que está a ser seguido com atenção pelo Porto, que no sábado bateu o Rio Ave por 1-0, está a 2 pontos do Benfica, mas, claro está, tem mais um jogo. Braga também ganhou, está em 3º lugar com menos 4 pontos que o Benfica. Sporting joga hoje com o Chaves. Na vizinha Espanha, tudo na mesma. Ontem, Barcelona bateu o Cádiz por 2-0 e mantém-se no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Em Inglaterra, Arsenal está no topo, bateu o Aston Villa por 4-2. Grande jogo que foi este. E Manchester City empatou com o Nottingham Forest a 1 golo. Arsenal tem 2 pontos de vantagem sobre o City, mas Arsenal tem menos 1 jogo. Manchester United está em 3º, a 3 pontos dos seus rivais da mesma cidade, o City. Na Alemanha, que está tudo muito renhido, Bayern de Munique perdeu com o Mönchengladbach por 3-2. Esteve a jogar praticamente todo o jogo com 10 jogadores, porque o franco-guineense Upamecano foi expulso logo aos 8 minutos. Cartão vermelho, rua com ele. A derrota do Bayern significa que no topo do campeonato alemão estão 3 equipas. Bayern, Borussia e Union Berlin, todos com 43 pontos, perseguidos pelo Freiburg com 40. E no próximo domingo temos Bayern contra o Union Berlin. Em França, a assinalar a lesão de Neymar na vitória do PSG sobre o Lille por 4-3, Neymar saiu de maca, PSG está no topo com 5 pontos de vantagem sobre o Marseille. E em Itália, Nápoles continua imparável, bateu o Sassuolo por 2-0, está no topo com 5 pontos de vantagem sobre o Inter. Música. Vamos até Moçambique, onde o principal partido da oposição, a RENAMO, quer ajuda da comunidade internacional para resolver uma disputa sobre a realização de eleições distritais no país. Ramos Miguel.
Políticos e académicos dizem ser perceptível a preocupação da RENAMO relativamente a esta matéria, mas há espaço para o assunto ser resolvido entre os moçambicanos. Foi o porta-voz da RENAMO, Zé Mantegas, quem fez o apelo face ao retirado do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nhusi, de que é necessária uma reflexão profunda sobre a viabilidade das eleições distritais, o que significa que não é possível uma solução interna que permita a realização do escrutínio.
Se se posicionem de forma a que ajudem também a honrar aquilo que são os compromissos nacionais. E um dos compromissos nacionais é o respeito à Constituição da República. Porque se do próprio país da República há uma vontade expressa de violar a Constituição, eu não sei que país estamos a querer construir. As eleições distritais estão programadas na Constituição da República desde 2018. Então, não pode um cidadão e na qualidade de chefe de Estado, que deve ser o garante da Constituição, às capas da realização das eleições, aparecer a pôr em causa a Constituição.
Entretanto, Edilson Mungwambi, da Frelimo, disse não perceber a dificuldade da RENAMO em entender a proposta do Presidente da República para uma reflexão sem a qual vai ser difícil implementar os órgãos de governação descentralizada a nível distrital, porque é necessário aprofundar aspectos de natureza política, econômica e jurídica. Ao nível acadêmico, o jurista e docente universitário Egídio Plácido entende que, apesar das eleições distritais resultarem de um comando constitucional, a comunidade internacional não pode estar sempre a resolver os problemas dos moçambicanos. Dércio Rodrigues, porta-voz do Partido Nova Democracia, critica o fato de se continuar a pensar que este país é só da Frelimo e da RENAMO. Este país tem uma representatividade partidária muito ampla. Desde o Acordo de Roma, cultiva-se uma cultura de exclusão. Rodrigues defende que, no atual cenário, há uma necessidade da RENAMO se impor como partido político da oposição, sobretudo ao nível da Assembleia da República, para que seja aprovada a legislação sobre as eleições distritais.
Penso que a RENAMO deve se impor como um dos beligerantes principais da assinatura deste acordo, ao invés de tentar buscar soluções a nível de fora, que busque soluções internas e tenha capacidade de resolver os problemas a nível interno. Não que a comunidade internacional não possa intervir neste processo, mas é importante que consigamos resolver os problemas internos a nível interno e, se não conseguirmos, aí talvez podemos ir às instâncias exteriores. Mas, para além disso, é importante também notarmos que este é um problema que não requer muita solução por parte nem da comunidade internacional, nem da própria intervenção ativa da RENAMO, porque isto é constitucional. Significa que é uma lei aprovada, uma vez a lei aprovada, ela deve ser cumprida.
Por seu turno, Ismael Nyankuku, do MDM, insurge contra aqueles que, não estando no governo, apoiam um eventual adiamento das eleições distritais. As pessoas nunca estiveram no governo, mas dizem que o governo tem dinheiro para as eleições distritais. Esta é uma questão política que deve ser resolvida politicamente, defende Nyankuku. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. De hora e meia de emissão, aqui ao meu lado já se encontra o Amâncio Miguel. Ele traz mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e mais, claro está, muitas reportagens internacionais. Continuo connosco, continuo com a Voz da América. Vou-me despedir. João Santa Rita esteve connosco nesta primeira meia hora. Thank you.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, neste 20 de fevereiro de 2023. A sonoplastia continua de Nation Call. O Mariano Bartolomeu realiza e sua mãe, Miguel, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Joe Biden efetua visita surpresa à Ucrânia, onde anuncia mais ajuda militar americana. Na Nigéria, há poucos dias antes das eleições, 5 polícias mortos em ataques de rebeldes. Transmitimos a partir de Washington, D.C., em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Internet e YouTube, www.voaportugues.com. As notícias de seguida com João Santa Rita.
Poucos dias antes do primeiro aniversário da invasão russa à Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, efetuou uma visita não anunciada a este país, onde afirmou que a sua viagem visou demonstrar o apoio dos Estados Unidos à independência, soberania e integridade territorial do país. O Pentágono anunciou hoje que vai fornecer munições do sistema de rockets HIMARS e sistemas Javelin antiblindados como parte de um novo pacote de ajuda estimado em US$ 460 milhões. Biden anunciou este pacote de ajuda em Kiev, acrescentando que mais sanções serão impostas à Rússia esta semana. Durante a visita de Biden, foram ouvidas sirenes de aviso de ataque aéreo quando os dois presidentes visitavam uma catedral no país. Biden esteve cerca de 5 horas na capital ucraniana, deslocando-se depois à Polónia. Os Estados Unidos e a União Europeia avisaram, entretanto, que haverá consequências se a China fornecer ajuda letal às forças russas que lutam na Ucrânia. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que os Estados Unidos não estão em posição de fazerem exigências à China. A Polónia anunciou, entretanto, hoje reduções no tráfico rodoviário com a Bielorrússia, horas depois deste país ter expulso 3 diplomatas polacos. O Ministério do Interior polaco disse que todo o tráfico rodoviário na fronteira de Kurkir-Kozlowicz será suspenso às 19 horas de terça-feira. Anteriormente, a Bielorrússia, para além de expulsar os diplomatas polacos, queríamos dizer, tinha limitado o tráfico rodoviário de caminhões polacos através da fronteira da Letónia e Lituânia. Na Nigéria, 5 polícias foram mortas em 2 ataques nas últimas 24 horas por supostos separatistas do estado de Anambra, no sudeste do país, isto a 5 dias das eleições presidenciais. Um porta-voz da polícia estadual, Chokuku Ikenga, afirmou que, na manhã desta segunda-feira, separatistas atacaram a esquadra policial de Awada, na área local de Edemili Norte, com explosivos improvisados e armas de fogo automáticas. Ele acrescentou que, além dos mortos, parte da esquadra da polícia e vários veículos foram incendiados no ataque. Ontem, as forças de segurança repeliram outro ataque, desta vez na esquadra da polícia de Nkwele Ezunaka, e mataram 6 agressores. A polícia atribuiu os ataques ao movimento de independência dos povos indígenas do Biafra. Os nigerianos vão às eleições no sábado para eleger o sucessor do presidente Muhammadu Buhari, isto no meio de uma grave crise económica e crescente insegurança. As Maurícias encerraram todo o tráfego aéreo e a Bolsa de Valores do país devido à aproximação do ciclone Fred, ao mesmo tempo que em Madagascar as autoridades tomam medidas de prevenção devido às chuvas e cheias que deverão atingir o país. Os serviços meteorológicos disseram que o ciclone, com ventos de 120 km por hora, é uma ameaça direta às Maurícias, afirmando que deverão ocorrer cheias nas zonas costeiras. O ciclone deverá, contudo, passar a cerca de 120 km a norte e noroeste da ilha, mas deverá atingir diretamente Madagascar amanhã à noite. Em janeiro, a tempestade tropical de Chenezo matou 33 pessoas em Madagascar. Um perito independente das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos na República Centro-Africana acusou hoje o exército e os seus aliados russos da Companhia Wagner de abusos contra a população, incluindo oficiais eleitos. Yao Abetsin, numa declaração após uma visita de 10 dias ao país, disse que as forças governamentais são responsáveis por detenções e prisões arbitrárias, violações do direito à vida, integridade física e mental e abusos nos bloqueios de estradas. Música.
Um tribunal angolano ordenou a libertação do dirigente de um movimento que luta pela autonomia das Lundas, Zeca Mutima. Reporta Venâncio Rodrigues.
O líder do autodenominado movimento do protetorado da Lunda Choco, José Mateus Zeca Mutima, já tem ordens para ser libertado por decisão do Tribunal da Relação. A soltura daquele líder cívico foi confirmada hoje à Voz da América pelo seu advogado, Salvador Freire, que considera justa a decisão tomada em segunda instância. O causídico disse que a medida teve em atenção à lei da amnistia, que deu por extinto o crime de associação criminosa e incitação à rebelião, de que Mutima foi acusado pelo Ministério Público.
Podia transitar em julgado, ele teria apenas um quarto da pena. Mas como interpus recurso na qualidade de advogado, então a decisão que foi tomada no Tribunal da Primeira Instância não foi considerada como uma decisão definitiva, portanto estava suspensa. E a lei da amnistia só veio beneficiá-lo porque, como estava suspenso, é como se estivesse em prisão preventiva. Logo, então foi posto em liberdade. Pessoalmente, já estive na Secretaria do Tribunal da Relação, já mandou emitir as guias há duas semanas, que devia já encaminhar para os serviços prisionais, depois para a província de Benguela, onde está o Zeca Mutima. Quer dizer que, se estivesse aqui em um ano, já saía fora da cadeia. Penso que o tribunal agiu da melhor maneira, pese embora, não podemos pensar apenas na blindagem que houve desta amnistia. Apenas eu particularmente estava consciente que o Zeca Mutima teria a liberdade o mais rapidamente possível.
Zeca Mutima e mais três coarguidos tinham sido condenados a 4 anos e 6 meses de prisão pelo juízo do Tribunal da Comarca do Dundo, na província angolana da Lunda Norte, em fevereiro de 2022, por alegadamente ter instigado uma manifestação de populares na região diamantífera de Cafunfo, que, num confronto com a polícia, resultou na morte de vários cidadãos. Na altura, o tribunal absolveu os réus estrangeiros da República Democrática do Congo, arrolados no processo, tendo anunciado o seu repatriamento para o país de origem. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. De Angola, vamos a São Tomé e Príncipe, onde o MLSTP e PSD, partido que está na oposição, apela ao chefe de Estado da Comunidade Económica da África Central, que é a SIAC, que autoriza a publicação do relatório de uma missão desta organização sobre a morte de 4 pessoas, uma morte ocorrida após o assalto ao quartel militar em São Tomé, a 25 de novembro do ano passado. A reportagem aqui é do Oscar Medeiros.
Nesta entrevista à Rádio França Internacional, Veríssimo anunciou que o conteúdo deste relatório será apresentado durante a Cimeira dos Chefes de Estado da SIAC no próximo dia 25 de fevereiro, na República Democrática do Congo. O governo santomense não gostou da revelação de Gilberto Veríssimo e, em comunicado, acusou o presidente da comissão da SIAC de pretender pôr em causa o bom nome de São Tomé e Príncipe. O maior partido da oposição, o MLSTP-PSD, pela voz de Wando Castro, diz que não compreende o desconforto do governo em relação às declarações do presidente da comissão da SIAC.
O MLSTP-PSD não entende o desconforto e a desorientação do governo santomense em relação a esta entrevista e a acusação de que as palavras do presidente da comissão da SIAC colocam em causa a imagem e o bom nome do país. Quando todos sabemos e reconhecemos que a imagem e o bom nome do país foram, sim, manchados de forma indelével pelos protagonistas dos bárbaros acontecimentos de 25 de novembro, quando torturaram e mataram 4 cidadãos nacionais em pleno quartel-general das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, situação nunca antes vista neste país de nome santo.
O porta-voz do MLSTP-PSD apela aos chefes de Estado da SIAC que autorizem a publicação urgente deste relatório. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
12 horas e 39 minutos aqui em Washington, D.C. Obrigado, Oscar, de São Tomé. Agora a Moçambique, onde o debate em torno das eleições distritais poderá incluir atores estrangeiros. Reporta Ramos Miguel.
Arnamo pede à comunidade internacional para que ajude Moçambique a ultrapassar a divergência entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e a oposição em torno da realização em 2024 das primeiras eleições distritais. Políticos e académicos dizem ser perceptível a preocupação da Arnamo relativamente a esta matéria, mas há espaço para o assunto ser resolvido entre os moçambicanos. Foi o porta-voz da Arnamo, Zé Mantegas, quem fez o apelo face ao retirado do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, de que é necessária uma reflexão profunda sobre a viabilidade das eleições distritais, o que significa que não é possível uma solução interna que permita a realização do escrutínio.
Nós queremos a
internacional se posicione de forma a que ajudem também a honrar aquilo que são os compromissos nacionais. E um dos compromissos nacionais é o respeito à Constituição da República. Porque se do próprio país da República há uma vontade expressa de violar a Constituição, eu não sei que país estamos a querer construir. As eleições distritais estão programadas na Constituição da República desde 2018. Então, não pode um cidadão e na qualidade de chefe de Estado, que deve ser o garante da Constituição, há escassos meses da realização das eleições, aparecer a pôr em causa a Constituição.
Entretanto, Edilson Mungwambi, da Frelimo, disse não perceber a dificuldade da RENAMO em entender a proposta do Presidente da República para uma reflexão sem a qual vai ser difícil implementar os órgãos de governação descentralizada a nível distrital, porque é necessário aprofundar aspectos de natureza política, económica e jurídica. Ao nível académico, o jurista e docente universitário Egídio Plácido entende que, apesar das eleições distritais resultar de um comando constitucional, a comunidade internacional não pode estar sempre a resolver os problemas dos moçambicanos. Dércio Rodrigues, portavoz do Partido Nova Democracia, critica o fato de se continuar a pensar que este país é só da Frelimo e da RENAMO. Este país tem uma representatividade partidária muito ampla. Desde o Acordo de Roma, cultiva-se uma cultura de exclusão. Rodrigues defende que no atual cenário há uma necessidade da RENAMO se impor como partido político da oposição, sobretudo ao nível da Assembleia da República, para que seja aprovada a legislação sobre as eleições distritais.
Penso que a RENAMO deve se impor como um dos beligerantes principais da assinatura deste acordo, ao invés de tentar buscar soluções a nível de fora, que busque soluções internas e tenha capacidade de resolver os problemas a nível interno. Não que a comunidade internacional não possa intervir neste processo, mas é importante que consigamos resolver os problemas internos a nível interno, e se não conseguirmos, aí talvez podemos ir às instâncias exteriores. Mas para além disso, é importante também notarmos que este é um problema que não requer muita solução por parte nem da comunidade internacional, nem da própria intervenção ativa da RENAMO, porque isto é condicional. Significa que é uma lei aprovada, uma vez a lei aprovada, ela deve ser cumprida.
Por seu turno, Ismael Nyankuku, do MDM, insurge contra aqueles que, não estando no governo, apoiam um eventual adiamento das eleições distritais. As pessoas nunca estiveram no governo, mas dizem que o governo tem dinheiro para as eleições distritais. Esta é uma questão política que deve ser resolvida politicamente, defende Nyankuku. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo para São Paulo, Edgar Maciel reporta que o Carnaval brasileiro está de regresso.
Uma grande festa em todo o Brasil. Na bateria das escolas de samba do Rio de Janeiro. Nos bloquinhos pelas ruas de São Paulo. Um ritmo do axé da Bahia. Ou com frevo em Recife.
Moçada, carnaval, toma essa no galo da madrugada.
Culturas diferentes, carnavais diferentes. Mas a alegria dos brasileiros está estampada em seus rostos. Depois de 2 anos sem festa por conta da pandemia da Covid-19, a comemoração que o país mais gosta está de volta. Desde 2019, o Brasil não tinha um carnaval de verdade. E que saudade que o brasileiro tava daquele amor de verão. Quem aí não gosta de um romance? De bloco em bloco que circulamos, a paixão estava no ar.
É muito, muito bom. Assim, eu tava esperando 3 anos por esse momento.
E quando o assunto é carnaval no Brasil, isso é sinônimo de multidões. 5 milhões de pessoas são esperadas no Rio de Janeiro, enquanto aqui em São Paulo, a maior cidade do Brasil, 12 milhões devem aderir à festa. Esse é o Galo da Madrugada, em Recife, que fica no nordeste do Brasil. Ele é considerado o maior bloco do mundo. Mais de 2 milhões de foliões pelas ruas pulando frevo, ritmo tradicional por lá. Mas carnaval não é só samba no pé, não. Significa muito dinheiro. A comemoração deve movimentar cerca de 8 bilhões de reais, o equivalente a 1,5 bilhão de dólares na economia brasileira, 26% a mais do que no ano passado, segundo a Confederação do Comércio. Mas depois da festa de sábado, o mau tempo não deu trégua. O domingo amanheceu chuvoso em São Paulo, mas nem a água conseguiu tirar as pessoas das ruas.
Está chovendo, mas mesmo assim a gente quer aproveitar o carnaval, né? Que é uma vez no ano que isso acontece. A gente estava esperando bastante, né? Teve um momento de pandemia, agora o carnaval voltando. É minha segunda vez aqui em São Paulo. E aí eu trouxe já amigos para conhecer o carnaval que não conheciam. A gente já separou a programação dos blocos e a gente quer aproveitar muito. Eu já separei as fantasias para todos os dias. Ontem eu fui fantasiado, hoje é outra fantasia. Particularmente para mim fez muita falta, acredito que para todo mundo. Porque o carnaval é esse momento de catarse, de jogar energia, de ir para a rua, todo mundo socializar, se divertir. Então a gente espera muito. O ano inteiro a gente se prepara para esse momento.
Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
A festa do Carnaval de regresso ao Brasil, 12 horas e 45 minutos. A União Africana reiterou a sua política de tolerância zero em relação a mudanças inconstitucionais e manteve a suspensão de Burkina Faso, Guiné, Mali e Sudão, embora tenha dito estar pronta para ajudá-los a regressar ao regime democrático. Tal decisão foi tomada durante a 36ª Assembleia da Organização Continental, em Addis Abeba, na Etiópia. Ao intervir na cimeira, o presidente de Angola, João Lourenço, colocou ênfase na esperança de soluções em curso para colocar fim a vários conflitos no continente africano, enquanto o chefe de Estado de Cabo Verde, José Maria Neves, fez uma forte defesa da inclusão dos pequenos estados insulares no comércio internacional, em particular na zona de comércio livre continental africana. Álvaro Lugier Andrade.
João Lourenço citou o panorama atual em Moçambique, que, segundo ele, é consideravelmente mais tranquilo e estável por força da pronta reação da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, que acionou imediatamente e com resultados positivos que hoje conhecemos, a Força Conjunta em Estado de Alerta da SADEC, que atua em coordenação com as Forças Armadas Moçambicanas. Na sua intervenção ontem, o presidente angolano destacou ainda esforços regionais que conduziram à adoção do roteiro conjunto para a paz na República Centro-Africana, mais conhecido por roteiro de Luanda, que definiu alguns eixos de atividade dos quais destaco, estou a citar o presidente angolano, o cessar-fogo e o desarmamento, desmobilização, reintegração e repatriamento, que ajudaram o seu conjunto a criar um clima de maior distensão e compreensão. João Lourenço salientou ainda o papel de Luanda com um conjunto de iniciativas que tem procurado convencer as lideranças dos vários grupos armados que atuam no país a abandonarem a rebelião e a estabelecerem residência fora do território centro-africano. Lourenço ressaltou ainda que essas notícias devem animar-nos a prosseguirmos todos os esforços possíveis com vista a consolidarmos os processos de pacificação que se vão desenrolando de forma bastante positiva. E citou também a promessa de diálogo interno na República Democrática do Congo e com o Ruanda. No entanto, João Lourenço disse que persistem no Mali e na Líbia diferenças bastante marcantes para os principais atores envolvidos chegarem a um consenso. No sábado, ele voltou a pedir a plena operacionalização da Força Africana em estado de alerta, decisão saída da 14ª Sessão Extraordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo em janeiro. Por seu lado, o presidente cabo-verdiano fez uma forte defesa da inclusão dos pequenos estados insulares no comércio internacional, em particular na zona de comércio livre continental africana. José Maria Neves disse que aqueles estados padecem de fraca inserção no comércio intercontinental e enfrentam outros impedimentos que os tornam excessivamente frágeis aos choques externos. Neves espera ainda avanços semelhantes em negociações sobre temas restantes, como o comércio digital, a juventude e as mulheres no comércio.
O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, expressou a sua preocupação ante a possibilidade de a China enviar assistência letal para apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia. As tensões entre Estados Unidos e a China aumentaram depois de Washington ter deitado abaixo um suposto balão chinês no início deste mês. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
Durante uma reunião à margem da Conferência de Segurança de Munique, o secretário de Estado americano Antony Blinken deixou claro ao diplomata chinês Wang Yi que o recente balão chinês que voou sobre o território americano foi algo inaceitável e que não pode ser repetido. A China não se desculpou. A imprensa estatal chinesa informou que Pequim solicitou aos Estados Unidos uma mudança de curso e que corrijam o dano causado ao relacionamento bilateral. Outro tema preocupante foi levantado por Blinken durante um encontro de alto nível, como disse ontem ao programa This Week da cadeia televisiva ABC.
A China tem-se empenhado em fornecer apoio retórico, político e diplomático à Rússia, mas temos informações que nos preocupam de que eles estão a considerar fornecer apoio letal à Rússia na guerra contra a Ucrânia. E foi importante para mim compartilhar muito claramente com Wang Yi que isso seria um problema sério.
Com a aproximação do primeiro aniversário da guerra russa contra a Ucrânia, no dia 24, Antony Blinken também abordou os pedidos ucranianos para ter caças e mísseis de longo alcance.
O que não devemos fazer, nenhum de nós, é focar-nos num sistema de armas em particular. Há que garantir que os ucranianos sejam treinados nos sistemas que estão a ser disponibilizados.
Mas para derrotar o presidente russo, Vladimir Putin, o senador republicano Lindsey Graham disse no mesmo programa que uma série de ações devem ser tomadas rapidamente.
Vence-se dando aos ucranianos a capacidade militar para expulsar os russos da Ucrânia, ao classificar a Rússia de Putin como um Estado patrocinador de terrorismo e ao criar tribunais internacionais.
Antony Blinken chegou à Turquia ontem e anunciou uma ajuda extra de 100 milhões de dólares ao país e também à Síria. A visita é vista pelo analista da Brookings Institution, Kemal Kirishki, como uma oportunidade para amenizar as tensões entre os Estados Unidos e a Turquia.
Pouco antes dos terremotos, um dos ministros da Turquia usou uma linguagem muito desconcertante e desanimadora em relação aos Estados Unidos em particular. Acho que esse reengajamento pode oferecer oportunidades para o surgimento de algum espaço de cooperação.
May offer opportunities for some room for cooperation to emerge.
Na deslocação à Europa, Antony Blinken também visitará a Grécia, onde deve discutir a cooperação no setor da defesa e lançar amanhã o diálogo estratégico entre os dois países em Atenas.
Um tribunal na Nigéria rejeitou um processo que pretendia permitir que os nigerianos votassem fora do país nas eleições presidenciais deste 25 de fevereiro. A decisão implicaria que milhões de nigerianos que vivem no exterior teriam que retornar se quisessem exercer o seu direito democrático. Os nigerianos no exterior contribuem com bilhões de dólares por ano para a economia por meio de remessas e os apoiantes dizem que a Constituição deve ser alterada para que possam votar. Ana Guedes.
O Tribunal rejeitou o processo citando a Constituição, a qual afirma que apenas os eleitores registrados, residentes na Nigéria, têm direito a votar. A ação movida por dois nigerianos que vivem na Grã-Bretanha procurava interromper a eleição de 25 de fevereiro até que milhões de eleitores na diáspora fossem incluídos. O governo, em 2017, estimou que 17 milhões de nigerianos vivem no exterior, embora nem todos tenham 18 anos, a idade legal para votar. A decisão do Tribunal, a 15 de fevereiro, concordou que a diáspora nigeriana deveria poder votar, mas disse que havia aos legisladores decidir, não aos tribunais. Os que vivem no exterior esperavam votar para presidente nas embaixadas e consulados nigerianos. O nigeriano Peterson Ngbioji é um programador musical que vive na Grã-Bretanha e falou com a Voz da América via Zoom.
Eu me sinto triste, eu realmente gostaria de votar e votar no meu candidato preferido, porque é uma eleição muito crucial e a Nigéria está num ponto crítico em que precisamos ter liderança certa daqui para a frente.
Há 18 candidatos concorrendo à presidência nas eleições da Nigéria no sábado. Os favoritos são o ex-vice-presidente Atiku Abubakar, o ex-governador do estado de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, e o ex-governador do estado da Anambra, Peter Obi. Os nigerianos que vivem fora do país ainda podem votar, mas apenas se tiverem um endereço na Nigéria e viajarem para casa para votarem, o que a maioria não pode. Os nigerianos na Comissão da Diáspora, com sede em Abuja, dizem que os cidadãos do exterior enviaram mais de 20 bilhões de dólares para casa em 2021, o valor mais alto na África subsaariana. Mas apesar da sua contribuição para o crescimento da Nigéria, a diáspora tem lutado para obter apoio para votar no exterior. Os legisladores nigerianos, há um ano, votaram contra um projeto de lei que permitiria a votação da diáspora. Nelson Olanipekun, advogado nigeriano e fundador do grupo de justiça social Citizen Gavel, falou com a Voz da América por meio de um aplicativo de mensagens.
Those in diaspora
Os que estão na diáspora não podem ser facilmente influenciados pelos políticos nigerianos. E esta parece ser a possível desculpa ou justificação pela qual os políticos se recusam a alterar a lei para permitir esse dispositivo.
Olani Pekun diz que os nigerianos no exterior deveriam poder votar nos seus líderes porque o seu governo os afeta onde quer que estejam. Festus Okoi é presidente do Comitê de Informação e Educação Eleitoral da Comissão Eleitoral Nacional Independente da Nigéria.
A posição da Comissão tem sido muito clara neste caso. A Comissão apoia a votação da diáspora, mas deixamos claro que não pode ocorrer dentro da estrutura legal eleitoral existente.
Um dos autores do processo fracassado de votação na diáspora, Kenneth Encanacho, postou no Facebook que vai recorrer da decisão.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, com a seleção moçambicana de futebol de sub-20, Mambinhas, que ontem na abertura do campeonato africano no Cairo empataram com o Egito a 0 golos. Mambinhas construíram um muro defensivo e mostraram que afinal não vão ser presa fácil para ninguém. Foi um jogo do grupo A, onde também ontem o Senegal bateu a Nigéria por 1-0. É um grupo bem difícil, há quem lhe chame o grupo da morte. Moçambique está de novo em campo na quarta-feira contra o Senegal. Recordemos que há 3 grupos, passam os 2 primeiros e os 2 melhores, terceiro classificados. Ainda no futebol africano, o Petro de Luanda vai muito bem, muito obrigado, na Liga dos Campeões de Clubes. No sábado foi ao Congo Democrático bater o Vita por 2-1, esteve a ganhar por 2-0. Petro de Luanda está agora no topo do grupo A com 4 pontos, os mesmos que o Kabylie da Argélia, que bateu os atuais campeões, a Idade Casablanca, por 1-0. Quem também vai muito bem é o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul. Foi aos Camarões bater o Cotton Sports por 3-1. Bafana Bastile, 2 jogos, 2 vitórias. No grupo C, Raja Casablanca, também 2 jogos, 2 vitórias. E no grupo D, o Esperança da Tunísia, também tem 2 jogos, 2 vitórias. Vamos agora para a Europa, para Portugal. O atual líder, o Benfica, recebe o Boa Vista em 8º lugar. O treinador do Boa Vista é Armando Gonçalves Teixeira, mas todos o conhecem como Petit. Diz que não vai ao estádio do Benfica só para defender.
Nós vamos só para lá para defender, vamos ter muitas dificuldades. Nós vamos discutir o jogo, sabendo que vamos passar por momentos onde vamos estar mais baixos, onde vamos ter que saber sofrer, mas quando temos bola, saber aquilo que fazemos, dentro daquilo que é o nosso processo de jogo, e é isso que fazemos em todos os jogos, não foge muito àquilo que trabalhamos diariamente.
Era o treinador do Boa Vista de Portugal, Petit, a falar do jogo de hoje com o Benfica, jogo que está a ser seguido com atenção pelo Porto, que no sábado bateu o Rio Ave por 1-0, está a 2 pontos do Benfica, mas, claro está, tem mais um jogo. Braga também ganhou, está em 3º lugar com menos 4 pontos que o Benfica. Sporting joga hoje com o Chaves. Na vizinha Espanha, tudo na mesma. Ontem Barcelona bateu o Cádiz por 2-0 e mantém-se no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Em Inglaterra, Arsenal está no topo, bateu o Aston Villa por 4-2. Grande jogo que foi este. E Manchester City empatou com o Nottingham Forest a 1 golo. Arsenal tem 2 pontos de vantagem sobre o City, mas Arsenal tem menos 1 jogo. Manchester United está em 3º, a 3 pontos, dos seus rivais da mesma cidade, o City. Na Alemanha, que está tudo muito renhido, Bayern de Munique perdeu com o Mönchengladbach por 3-2. Esteve a jogar praticamente todo o jogo com 10 jogadores, porque o franco-guineense Upamecano foi expulso logo aos 8 minutos. Cartão vermelho, rua com ele. A derrota do Bayern significa que no topo do campeonato alemão estão 3 equipas. Bayern, Borussia e Union Berlin, todos com 43 pontos, perseguidos pelo Freiburg com 40. E no próximo domingo temos Bayern contra o Union Berlin. Em França, a assinalar a lesão de Neymar na vitória do PSG sobre o Lille por 4-3, Neymar saiu de maca, PSG está no topo com 5 pontos de vantagem sobre o Marseille. E em Itália, Napoli continua imparável, bateu o Sassuolo por 2-0, está no topo com 5 pontos de vantagem sobre o Inter.
Ponto final, nas notícias destacamos Joe Biden efetuou a visita por surpresa à Ucrânia e na Nigéria, poucos dias antes das eleições, 5 polícias mortos em ataques de rebeldes. Um grande abraço de Nashua Nkal, do Mariano Bartolomeu e de Amácio Miguel. Até amanhã.
É Esta é a Voz da América transmitida em português desde Washington nesta segunda-feira, 20 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sahilo. Na sonoplastia está Nashua Cali. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet pode acompanhar-nos em voaportugues.com, a nossa página. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: o presidente americano Joe Biden efetua visita não anunciada à Ucrânia e também anuncia mais ajuda militar. Na Nigéria, poucos dias das eleições presidenciais, 5 polícias mortos por rebeldes. Renamo pede intermediação internacional para diferendo com o presidente da República. Sobre eleições distritais em Moçambique, políticos e analistas discordam. Em São Tomé e Príncipe, a oposição exige divulgação de relatório da Comunidade Económica dos Estados da África Central sobre o alegado golpe de Estado. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América, em Moçambique, onde a tarifa de transporte de passageiros vai subir mais 3 meticais na área metropolitana da capital a partir da próxima segunda-feira, anunciou hoje o município de Maputo e também a Federação Moçambicana das Associações dos Transportes Rodoviários. Os novos valores não abrangem as empresas de transportes municipais. A medida já está a provocar reações. Ainda em Moçambique, outro debate acontece em torno das eleições distritais. Agora, a Renamo propõe a inclusão de atores estrangeiros para mediar esse debate entre o próprio principal partido da oposição e o presidente Filipe Nyusi. Políticos e analistas pedem solução nacional, como nos diz o Ramos Miguel.
A Renamo pede à comunidade internacional para que ajude Moçambique a ultrapassar a divergência entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e a oposição em torno da realização em 2024 das primeiras eleições distritais. Políticos e académicos dizem ser perceptível a preocupação da Renamo relativamente a esta matéria, mas há espaço para o assunto ser resolvido entre os moçambicanos. Foi o porta-voz da Renamo, Zé Mantegas, quem fez o apelo face ao retirado do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, de que é necessária uma reflexão profunda sobre a viabilidade das eleições distritais, o que significa que não é possível uma solução interna que permita a realização do escrutínio.
Nós queremos a comunidade internacional se posicione de forma a que ajude também a honrar aquilo que são os compromissos nacionais. E um dos compromissos nacionais é o respeito à Constituição da República. Porque se do próprio país da República há uma vontade expressa de violar a Constituição, eu não sei que país estamos a querer construir. As eleições distritais estão programadas na Constituição da República desde 2018. Então, não pode um cidadão e na qualidade de chefe de Estado que deve ser o garante da Constituição, há escassos meses da realização das eleições, aparecer a pôr em causa a Constituição.
Entretanto, Edilson Mungwambi, da Frelimo, disse não perceber a dificuldade da Renamo em entender a proposta do Presidente da República para uma reflexão sem a qual vai ser difícil implementar os órgãos de governação descentralizada a nível distrital, porque é necessário aprofundar aspectos de natureza política, económica e jurídica. Ao nível académico, o jurista e docente universitário Egídio Plácido entende que, apesar das eleições distritais resultar de um comando constitucional, a comunidade internacional não pode estar sempre a resolver os problemas dos moçambicanos. Dércio Rodrigues, porta-voz do Partido Nova Democracia, critica o fato de se continuar a pensar que este país é só da Frelimo e da Renamo. Este país tem uma representatividade partidária muito ampla. Desde o Acordo de Roma, cultiva-se uma cultura de exclusão. Rodrigues defende que, no atual cenário, há uma necessidade da Renamo se impor como partido político da oposição, sobretudo ao nível da Assembleia da República, para que seja aprovada a legislação sobre as eleições distritais.
Penso que a Renamo deve se
impor como um dos beligerantes principais da assinatura deste acordo, ao invés de tentar buscar soluções a nível de fora, que busque soluções internas e tenha capacidade de resolver os problemas a nível interno. Não que a comunidade internacional não possa intervir neste processo, mas é importante que consigamos resolver os problemas internos a nível interno, e se não conseguirmos, aí talvez podemos ir às instâncias exteriores. Mas, para além disso, é importante também notarmos que este é um problema que não requer muita solução por parte nem da comunidade internacional, nem da própria intervenção ativa da RENAM, porque isto é condicional. Significa que é uma lei aprovada, uma vez a lei aprovada, ela deve ser cumprida.
Professor Ismael Nyankuku, do MDM, insurge contra aqueles que, não estando no governo, apoiam um eventual adiamento das eleições distritais. As pessoas nunca estiveram no governo, mas dizem que o governo tem dinheiro para as eleições distritais. Esta é uma questão política que deve ser resolvida politicamente, defende Nyankuku. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, o MLSTP-PSD na oposição apelou hoje aos chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Central que autorizem a publicação do relatório de uma missão daquela organização sobre a morte de 4 pessoas ocorridas após o assalto ao quartel militar em São Tomé no passado dia 25 de novembro. O governo já se tinha posicionado contra esta, o que considera fuga de informação do relatório daquela organização. Oscar Medeiros tem os detalhes.
Nesta entrevista à Rádio França Internacional, Veríssimo anunciou que o conteúdo deste relatório será apresentado durante a Cimeira dos Chefes de Estado da SEAC no próximo dia 25 de fevereiro, na República Democrática do Congo. O governo santomense não gostou da revelação de Gilberto Veríssimo e, em comunicado, acusou o presidente da comissão da SEAC de pretender pôr em causa o bom nome de São Tomé e Príncipe. O maior partido da oposição, o MLSTP-PSD, pela voz de Wando Castro, diz que não compreende o desconforto do governo em relação às declarações do presidente da comissão da SEAC.
O MLSTP-PSD não entende o desconforto e a desorientação do governo santomense em relação a esta entrevista e a acusação de que as palavras do presidente da comissão da SEAC colocam em causa a imagem e o bom nome do país. Quando todos sabemos e reconhecemos que a imagem e o bom nome do país foram, sim, manchados de forma indelével pelos protagonistas dos bárbaros acontecimentos de 25 de novembro, quando torturaram e mataram 4 cidadãos nacionais em pleno quartel-general das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, situação nunca antes vista neste país de nome santo.
O porta-voz do MLSTP-PSD apela aos chefes de Estado da SEAC que autorizem a publicação urgente deste relatório. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Angola, como está o país em termos de desemprego? É um tema que a Voz da América tem vindo a acompanhar. O governo, através da Ministra do Trabalho, assegurou que nos últimos anos foram criados quase 500 mil empregos, que foram, no entanto, destruídos pela pandemia da Covid-19 em cerca de metade. Os dados estatísticos não convergem, segundo alguns especialistas ouvidos pela Voz da América. Manuel José tem a reportagem.
De acordo ao auxiliar do presidente João Lourenço para a área do trabalho, a Covid-19 destruiu metade destes postos de emprego. Ainda assim, conseguiu-se conservar mais de 250 mil postos de trabalho. Nós falamos com economistas e membros da oposição, que disseram não acreditar nos números avançados pelo Executivo. O economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho, sem gravar entrevista, entende que, ainda que fossem reais estes quase 500 mil empregos que dizem terem sido criados, não representaria nada face ao número anual de pessoas que entram para o mercado de trabalho, é de 700 mil pessoas ano. Para o também jornalista, os empregos contabilizados foram no mercado informal, sem qualquer contrato e direitos trabalhistas. David Kissadila, especialista em gestão de políticas públicas e parlamentar pela bancada da UNITA, diz que é impossível terem sido criados tantos empregos no período em referência.
Houve até, inclusive, despedimentos, houve encerramento das empresas, etc. Esses indicadores logo deduz que não é possível falar de aumento de número do emprego. São um empolado estimativo para justificar politicamente. O chefe do Estado disse 500 mil empregos. A bem ou a mal, o seu auxiliar tem que tentar justificar de forma que não dê bandeira, como se diz na gíria, né? Ele tem que assumir, fizemos isso para cumprir essa realidade que não é verdade.
E quem também questiona os números é o produtor agrícola Rui Magalhães.
Falamos de números, vemos números, mas esses números depois não se refletem na vida das pessoas. Esta situação da proibição da madeira acaba por criar desemprego. Eu não estou a dizer que seja correto continuar a exportar os touros de madeira. Não. Tem que ser acompanhada de outras para mitigar os efeitos negativos. Há quem esteja legal na exploração da madeira e fez investimento e emprego a gente. De repente, pumas para todos, o correto tem problemas.
Para o agricultor dos gambos, ambos, só há uma forma de resolver o problema.
A solução do problema do desemprego que está a aumentar, primeiro uma solução política, de uma técnica, eu acredito. Se tu não tiveres vontade para fazer uma coisa, tu não fazes.
O líder da Associação Empresarial Angolana, Francisco Viana, considerou que os números adiantados pelo Executivo são maquilhados. O também deputado pela bancada da UNITA entende que a questão do desemprego no país tem como base a má governação. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A União Africana reiterou a sua política de tolerância zero em relação a mudanças inconstitucionais e manteve a suspensão de Burkina Faso, Guiné, Mali e Sudão, embora tenha dito estar pronta para ajudá-los a regressar ao regime democrático. A decisão foi tomada durante a 26ª Assembleia da Organização Continental, que reuniu os chefes de Estado e do governo africanos em Addis Abeba. João Lourenço, no seu discurso, colocou ênfase na esperança de soluções em curso para colocar fim a vários conflitos em África. José Maria Neves de Cabo Verde fez uma forte defesa da inclusão dos pequenos estados insulares no comércio internacional. João Lourenço citou o panorama atual em Moçambique, que, segundo ele, é consideravelmente mais tranquilo e estável por força da pronta reação da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, que acionou imediatamente e com resultados positivos que hoje conhecemos, a Força Conjunta em Estado de Alerta da SADEC, que atua em coordenação com as Forças Armadas Moçambicanas. Na sua intervenção ontem, o presidente angolano destacou ainda esforços regionais que conduziram à adoção do roteiro conjunto para a paz na República Centro-Africana, mais conhecido por roteiro de Luanda, que definiu alguns eixos de atividade dos quais destaco, estou a citar o presidente angolano, o cessar-fogo e o desarmamento, desmobilização, reintegração e repatriamento, que ajudaram o seu conjunto a criar um clima de maior distensão e compreensão. João Lourenço salientou ainda o papel de Luanda com um conjunto de iniciativas que tem procurado convencer as lideranças dos vários grupos armados que atuam no país a abandonarem a rebelião e a estabelecerem residência fora do território centro-africano. Lourenço ressaltou ainda que essas notícias devem animar-nos a prosseguir nos todos os esforços possíveis com vista a consolidarmos os processos de pacificação que se vão desenrolando de forma bastante positiva. E citou também a promessa de diálogo interno na República Democrática do Congo e com o Ruanda. No entanto, João Lourenço disse que persistem no Mali e na Líbia diferenças bastante marcantes para os principais atores envolvidos chegarem a um consenso. No sábado, ele voltou a pedir a plena operacionalização da Força Africana em Estado de Alerta, decisão saída da 14ª Sessão Extraordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo em janeiro. Por seu lado, o presidente cabo-verdiano fez uma forte defesa da inclusão dos pequenos estados insulares no comércio internacional, em particular na zona de comércio livre continental africana. José Maria Neves disse que aqueles estados padecem de fraca inserção no comércio intercontinental e enfrentam outros impedimentos que os tornam excessivamente frágeis aos choques externos. Neves espera ainda avanços semelhantes em negociações sobre temas restantes, como o comércio digital, a juventude e as mulheres no comércio. Continua a acompanhar a Voz da América. Nesta segunda-feira, as mudanças climáticas afetam cada país de maneira diferente. Hoje, no Fala África da Voz da América, vamos conhecer mais sobre o trabalho feito pela Associação Ambiental Quercus Cabo Verde para combater os desafios ambientais no arquipélago. Dani Steski tem a reportagem.
Oh,
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Hoje no Fala África Voa, vamos falar de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Isso significa que nós vamos poder conhecer um pouquinho mais do trabalho da Associação Ambiental Quercus Cabo Verde. Eu converso agora com o presidente da organização, Paulo Ferreira. Seja bem-vindo! Paulo, as mudanças climáticas afetam cada país de maneira diferente. Eu queria saber quais são os maiores problemas que Cabo Verde enfrenta neste momento.
Cabo Verde tem 99% mar e 1% terra. Nós somos um dos países que o mar avança tanto a cada dia e que as mudanças climáticas afetam grandemente a população. Né? Estamos em um nível de pobreza controlada, mas que quando tanto há chuvas torrenciais, né? A gente sofre, mas também sofremos mais por causa das secas. Também nós estamos a preocupar muito com a preservação das nossas espécies endémicas, né? Das nossas plantas endémicas, das nossas espécies marinhas, tanto como a tartaruga tanto endémica, e fazemos várias campanhas aqui no país para poder preservar tanto essas espécies marinhas, mas também as espécies terrestres e as aves. Ou seja, aqui temos desafios, às vezes, diferentes de outros países, mas que há uma tentação de que, como nós somos um país voltado para o mar, há essa tentação das pessoas de quererem construir à beira das praias, né, para ter uma boa visibilidade, mas também as pessoas gostam de ir à praia de mar, fazerem os seus piqueniques, e aí nós temos um combate intenso também contra a batalha de plástico. Temos muitas leis boas em Cabo Verde, mas falta muita fiscalização, portanto, e falta também muita cultura das boas práticas ambientais. É por isso que tanto a Quercus, das várias associações que há em Cabo Verde, tanto a Quercus Cabo Verde centraliza as suas ações.
Paulo, como é que a Quercus faz a diferença em Cabo Verde?
Nós fazemos a diferença em Cabo Verde porque nós atuamos sobretudo no que o homem faz de bem tanto e de mal ao ambiente e vice-versa. Né? Portanto, há várias associações que trabalham as questões tanto das tartarugas, né? Por exemplo, que tratam tanto das questões da paia e da areia. Então nós atuamos sobretudo lá o homem atua porque nós vemos no homem tanto o principal ator nessas questões ambientais, que faz mais de mal e também faz mais de bem tanto ao ambiente. Portanto, a nossa diferença é precisamente aí, na questão de sensibilização, na questão de educação ambiental, na questão de trabalhar com as crianças, né? Portanto, palestras nas escolas, mas também, sobretudo, com um programa televisivo, portanto, que é muito, um programa muito assistido e que também portanto, vai às redes sociais e às principais rádios nacionais. E acreditamos que estamos a fazer a diferença porque fomos recentemente convidados portanto, para fazer o mesmo na televisão em Moçambique, portanto, queremos fazer também o mesmo com a RTP África para ter o nosso programa, assim como a TPA, portanto, televisão na Angola, e é um prazer estar aqui, tanto na Voz da América, para poder expandir.
Paulo, gostaria de saber um pouquinho mais, então, do projeto Minuto Verde e do Minuto Azul.
Nós lançamos o projeto Minuto Verde, com o surgimento da Quercus, em 2016, para qualquer investigador, para qualquer pessoa atenta, tanto vai ver que depois de 2016, com o surgimento da Quercus, em Cabo Verde fala-se muito mais tanto do ambiente. E há muito mais organizações não-governamentais que surgiram e também isso ajuda tanto o governo, tanto na aplicação de políticas ambientais, mas também na angariação de fundos para tanto, ações climáticas. E o Minuto Verde portanto, sai na televisão todos os dias, né? É um minuto, um programa bastante fácil, e teve sucesso porque fala dos problemas reais, né? De Cabo Verde e das soluções. Mas já levam portanto, 5 anos, então nós vimos que temos que dar especial atenção à questão do mar e à questão das espécies marinhas. Porque às vezes esses problemas ficam por trás. Né? Por isso que vai surgir tanto o programa Minuto Verde, que vai surgir tanto agora tanto, muito brevemente. Minuto Azul, aliás. Tanto, o Minuto Azul é para falar sobretudo tanto das espécies marinhas e a sua proteção, mas também para falar de todos os problemas tanto, que têm a ver com os mares. E vimos que recentemente, tanto, terminou mesmo ontem, Cabo Verde teve o Ocean Race e Cabo Verde também tanto, teve uma conferência internacional sobre o ambiente, em que esteve cá o próprio secretário-geral das Nações Unidas, e que também aí surgiram coisas muito interessantes, tanto para o país, para além da promoção, também surgiu a questão de, tanto Portugal, por exemplo, negociar a dívida que tem com Cabo Verde para as questões, tanto de criação de um fundo climático. E Cabo Verde quer converter quase toda a sua dívida em fundo tanto de clima para poder enfrentar as secas, tanto de poder enfrentar também as questões das mudanças climáticas. Né? E recentemente também demos uma formação tanto aos jornalistas, precisamente para não ficar somente no programa na televisão, ou seja, para chegar a toda a sociedade, tanto a questão do programa Minuto Verde e a questão tanto do propósito da Coelhos Cabo Verde.
Agora, Paulo, estou curiosa aí para saber qual é a ação ou projeto que você tem mais orgulho aí de estar à frente na Kirkus.
O nosso maior orgulho é ter, sobretudo nas crianças, né, uma população bem consciencializada, uma população que vai tanto aplicar tudo que nós estamos a fazer agora, né, para o futuro. Somos uma população jovem, temos 49 anos de independência, questões ambientais entraram tanto muito depois, e para nós seria um orgulho em que em todas as escolas todos os alunos tanto soubessem dos problemas ambientais tanto em Cabo Verde, tanto do problema de clima. Nós fizemos recentemente um estudo, né, um questionário, e realmente só o nome da Quercus é mais conhecido em Cabo Verde que o próprio tema tanto de mudanças climáticas, ou seja, que nós estamos muito à frente tanto do que se pensa fazer a nível ambiental, mas como sempre somos uma gota de água no oceano, por isso que com o surgimento de tantas associações ambientais é muito bom, e também tantas iniciativas nas questões ambientais, tanto depois de 2016, hoje Cabo Verde é um país que se fala tanto do ambiente todos os dias, né?
Paulo Ferreira, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável e para falar um pouquinho mais aí do trabalho feito pela organização não governamental ambiental Quercus Cabo Verde.
Nós aqui agradecemos, gosto muito da palavra voa, né? Agora se canta muito em Cabo Verde a questão voa, deixa-me voar, né? Deixem a Quercus voar, deixem as ONGs tanto ambientais que voem, deixem que as crianças tanto voem conosco, para nós realmente deixar um mundo melhor, assim como nos deixou Jesus Cristo.
Continua a acompanhar a Voz da América desde Washington.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos às notícias. Poucos dias antes do primeiro aniversário da invasão russa à Ucrânia, o presidente americano Joe Biden efetuou uma visita não anunciada a Kiev e afirmou que a viagem visou demonstrar o apoio dos Estados Unidos à independência, soberania e integridade territorial do país. O Pentágono anunciou que vai fornecer munições do sistema de rockets, HIMARS e sistemas Javelin antiblindados como parte de um novo pacote de ajuda estimado em US$460 milhões. Biden também anunciou este pacote de ajuda em Kiev, acrescentando ainda que mais sanções são impostas à Rússia ainda nesta semana. O presidente americano esteve cerca de 5 horas na capital ucraniana, deslocando-se depois à Polónia. Na Nigéria, 5 polícias foram mortos em 2 ataques nas últimas 24 horas por supostos separatistas no estado de Anambra, sudeste do país, a 5 dias das eleições presidenciais. O porta-voz da polícia do estado, Tochukwu Ikenga, informou que na manhã desta segunda-feira, supostos separatistas atacaram a esquadra policial da Wada na área local de Indami Norte com explosivos improvisados e armas de fogo automáticas. Ontem, as forças de segurança repeliram outro ataque, desta vez na esquadra da polícia de Noel Ezunaka, e mataram 6 agressores.
As Maurícias encerraram hoje o tráfico aéreo e a Bolsa de Valores do país devido à aproximação do ciclone Fred, ao mesmo tempo que em Madagascar as autoridades tomaram medidas de prevenção devido às chuvas e cheias que deverão atingir o país. Os serviços meteorológicos disseram que o ciclone com vento de 120 km por hora é uma ameaça direta às Maurícias e também pode afetar Moçambique. O Perito Independente das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos na República Centro-Africana acusou hoje o exército e os seus aliados russos de abusos contra a população, incluindo oficiais eleitos. Yaw Agbetse, numa declaração após uma visita de 10 dias ao país, disse que as forças governamentais são responsáveis por detenções e prisões arbitrárias, violações do direito à vida, integridade física e mental e abusos nos bloqueios de estradas. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América nesta segunda-feira. De todos se despedem Nashua Kelly, Leu Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio, mas pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Apresentamos o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Na terça, segunda-feira de fevereiro, os americanos celebram o Dia do Presidente. O feriado decorre entre os aniversários de dois dos presidentes mais influentes e admirados dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, no dia 12 de fevereiro, e George Washington, no dia 22. Cada um foi, à sua maneira, enormemente influente na fundação e desenvolvimento dos Estados Unidos. George Washington é, por sua vez, chamado o pai dos Estados Unidos. E por uma boa razão. Como líder do exército rebelde que conquistou a independência do país da coroa britânica, foi venerado como o primeiro herói dos Estados Unidos e a população confiava nele como nenhum outro. Se tivesse sido um homem com pouco moral, poderia ter usado a sua enorme popularidade para se elevar a uma posição de poder. Rei das 13 colônias norte-americanas.
Perish the thought,
disse ele aos admiradores que sugeriram precisamente isso. Em vez disso, ele usou a sua grande influência para ajudar a moldar a fundação do novo país. Durante os 6 anos que se seguiram à Revolução, enquanto o jovem país lutava para conceber um governo federal que mantivesse as antigas colônias unidas, mas que não colidisse com os seus direitos como estados individuais, liderou os Estados Unidos da América que se encontravam numa fase incipiente. Através das dores do parto iniciais que acabaram por dar origem a um governo estável, democrático e legal. Washington continuou a moldar o futuro da presidência, abrindo muitos precedentes para aqueles que ocupariam o cargo depois dele. O seu último ato importante como presidente foi deixar voluntariamente o cargo após 2 mandatos de 4 anos, assegurando assim a transferência pacífica do poder para o seu sucessor eleito. Por outro lado, Abraham Lincoln manteve as rédeas enquanto o país ameaçava despedaçar-se numa guerra civil. Felizmente para os Estados Unidos, ele era muito mais do que o líder do lado vencedor. À medida que a guerra se aproximava do seu fim, ele começou a preparar o cenário para uma mudança em tempo de paz na distribuição do poder entre entidades governamentais federais e estaduais. Como resultado, os Estados Unidos emergiram da guerra civil como um país muito mais forte, uma verdadeira união de estados chefiada por um governo federal forte. Hoje, o Dia dos Presidentes homenageia todas as pessoas que ocuparam o cargo mais alto do país, mas ninguém teve um impacto nem mereceu mais a honra do que Washington e Lincoln, que unificaram o país em torno de um conjunto de ideias que até hoje moldam o país e seu povo. Acabamos de apresentar o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.